No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastadamente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso vim propor um mutirão de amor pra que as barreiras.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O assunto do programa de hoje é o voluntariado. Hoje, dia 5 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional do Voluntariado, data criada em 1985 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, reconhecendo os trabalhos voluntários realizados em diversos países do mundo. A ONU define o voluntariado como: o voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades organizadas ou não, de bem-estar social ou de outros campos. Dividindo a bancada comigo, como acontece toda quinta-feira, Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, internautas.
Você é voluntária?
Já fui muito, muito voluntária. Desde criança, né? Graças a Deus, meus pais sempre levavam a gente em asilos, em orfanatos. Eu lembro de jogar dama com os velhinhos. A gente vê muita coisa boa e muita coisa triste, né, sendo voluntário, e aprende muita coisa. Eu acho que o voluntariado é o significado do amor ao próximo
mesmo. É verdade.
Né? A pessoa dá o seu tempo, pode ser um animal, ou a outra pessoa.
Ou a sociedade também,
né? Ou a sociedade, enfim, isso que é o amor ao próximo, né, o verdadeiro amor ao próximo. Parabéns a todos os convidados e as pessoas, os voluntários aí do Brasil, parabéns pelo seu dia.
Perfeito. Para discutir, para conversar, para explicar, para inclusive incentivar que as pessoas participem como voluntário. E hoje nós convidamos três pessoas que trabalham, que dedicam o seu tempo à causa do voluntariado. Vamos iniciar aqui conversando com Meire Nassar, que é representante do voluntariado no Hospital do Graac. Boa tarde, Meire.
Boa tarde.
Meire, qual é o trabalho que vocês desenvolvem lá no Graac?
O Graac é uma instituição sem fins lucrativos que é referência no tratamento do câncer infanto-juvenil e garante às crianças o tratamento com grandes chances e qualidade de vida. E o tratamento do Graac é lúdico e humanizado. E isso é muito forte com o voluntariado, que hoje nós somos 670 voluntários. Então, o Graac é uma instituição que tem 28 anos e quando o voluntariado começou, o Graac começou com esse pilar, o pilar do voluntário.
Correto. Agora, eu percebi que vocês estão chamando de Hospital do Graac. Antigamente era só Graac. É um novo reposicionamento da marca, digamos assim?
É que quando nós começamos, há 28 anos atrás, eu já estava lá, era grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer, porque nós éramos um grupo pequeno de pessoas, médicos, e foi fundado pelo Dr. Sérgio Petrilli, Dr. Jacinto Guidolin e Dona Leia no voluntariado. Então, o voluntariado em si eram quatro pessoas, então você imagina hoje o tamanho que está. Então, o hospital foi crescendo hoje com ressonância, com radioterapia e mais a ampliação mesmo do hospital. Então ele passou a ser o Hospital do Graac, deixou de ser o grupo, mas o amor é o mesmo, a humanização foi crescendo junto.
Correto.
Trabalho maravilhoso, o Observatório
é verdade.
Já cobriu, lindo, parabéns.
Obrigada, a gente aprende muito, né?
Verdade. E o outro nosso convidado é José Alfredo Narras, superintendente da ONG Parceiros Voluntários. Boa tarde, José Alfredo.
Boa tarde, pessoal, boa tarde, ouvintes. Prazer de estar aqui compartilhando com vocês aí.
Voltando ao nosso programa, né, José Alfredo?
Ao programa aí.
Também. Muito bem. Agora, para quem não sabe, ainda, quem não conhece ainda, qual que é o trabalho que é desenvolvido no Parceiros Voluntários?
A Parceiros Voluntários, ela completa, esse ano completou 22 anos de existência, né? E, na verdade, a gente nasceu muito focado nessa questão do voluntariado e hoje a gente tem trabalhado muito mais forte junto às organizações sociais, empoderando essas organizações para que cada vez mais elas aprendam a fazer esse processo de mobilização de voluntários. Então, ao invés da gente ficar só mobilizando voluntários, mas sim que as organizações aprendam a fazer essa mobilização nas suas comunidades e trabalhando muito forte com o programa junto às escolas, levando uma educação para a cidadania, para essa gurizada. Para crianças a partir de 6 anos de idade, já colocando neles essa semente do voluntariado. Então, porque é ali que a gente começa. Uma vez, como você estava contando do teu exemplo, que quando teus pais trabalhavam sendo voluntariado, essa semente você jamais esquece.
Não, jamais.
Então, a gente tem trabalhado muito forte hoje, empoderando as organizações sociais e também trabalhando junto às escolas, levando programas para fomentar o voluntariado, para que vão contribuir junto a essas organizações, como o GRAAC e outras tantas aí.
Isso é fundamental. Quando a criança tem essa consciência, ela leva essa consciência para a vida adulta, né? Isso é fundamental, né?
Isso.
O outro nosso convidado é o Daniel Moraes, fundador da plataforma digital de voluntariado Atados. Boa tarde, Daniel.
Boa tarde, obrigado pela recepção. Estou muito feliz de estar aqui no Dia do Voluntário.
Perfeito. A felicidade é nossa de três grandes pessoas aqui que trabalham com voluntariado para discutir essas questões todas. E o que faz a plataforma digital de voluntário Atados?
Bom, a gente começou há 7 anos atrás com a ideia de facilitar pessoas que queriam começar um trabalho voluntário a encontrar um trabalho voluntário de acordo com a sua causa, sua disponibilidade, a localização e a habilidade que ela tem. Então, por meio do site do Atados, que é o atados.com.br, as pessoas podem ir lá filtrar e encontrar mais de 2 mil ONGs que divulgam vagas para mais de 100 mil voluntários que já começaram algum trabalho voluntário por meio da nossa plataforma. Então, é um site de voluntariado para pessoas que querem começar a agir e transformar uma causa social.
Perfeito, olha só, isso é muito importante o que o Daniel está dizendo, né? Se você quer ser voluntário, mas não sabe nem por onde começar, talvez a melhor forma é dar uma passadinha aí na plataforma, né? Do Atados, como ele já deu o endereço, atados.com.br, e aí você tem lá uma série de opções para você desenvolver e começar a sua vida como voluntário, que é importantíssimo. Quem trabalha como voluntário, eu digo, eu sou um voluntário muito mais em questões sociais, você se sente recompensado, né? Você se sente como partícipe da vida do país, do mundo em que você vive, né? Você não está aqui somente a passeio, né? Você está para fazer alguma coisa importante para você mesmo, que em primeiro lugar você é recompensado com o trabalho voluntário que você faz, para você intimamente te ajuda muito, e para a sociedade, com certeza. O programa Observatório Terceiro Setor, que você está sintonizando aqui pela Rádio Trianon e que você também está acompanhando pelo Facebook, é um espaço bastante democrático, no qual você pode fazer perguntas, dar a sua opinião. A Maria Fernanda vai dizer a melhor forma de você, internauta, de você, ouvinte, participar do nosso programa.
Muito simples, através do nosso WhatsApp, 11 95077 1295, vou repetir, 11 95077 1295, ou pelos telefones aqui da rádio. Quem está fora de São Paulo, coloca o 11 na frente, 3289-3580, 3253-4845, ou pela nossa live aqui no Facebook. Estou esperando a sua participação, a sua perguntinha.
Perfeito, olha só, tem uns dados aqui importantes para a gente começar a nossa conversa aqui, né, a discutir a questão do voluntariado. A ONU, ela traçou 8 objetivos do milênio, tá? São grandes áreas que precisam ser trabalhadas e principalmente pelo trabalho voluntário serem estimuladas. São elas, olha, as 8 áreas. Primeiro, erradicar a extrema pobreza e a fome. 2, atingir o ensino básico universal. 3, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. 4, reduzir a mortalidade infantil. 5, melhorar a saúde materna. 6, combater o HIV e AIDS, a malária e outras doenças. 7, garantir a sustentabilidade ambiental. E 8, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. É muita coisa, né? Tá certo que é para o milênio, né? Mas é muita coisa para ser feita. Isso demonstra o quê? A necessidade da situação que o mundo está vivendo, né? Que são todas questões fundamentais. Eu sei que é difícil escolher uma, mas eu gostaria que cada um de vocês dissesse desses oito objetivos, né? Qual é o que é mais premente para o Brasil hoje, segundo a opinião de vocês? Meire.
Bom, eu vejo assim, o voluntariado como porque assim, as pessoas pensam que para ser voluntário, que você é voluntário para quê? Ou para ganhar uma vaga no céu, ou para redimir os pecados, ou para ganhar a admiração dos outros. Mas na verdade é um bem que a gente faz para a nossa própria vida, né? E a gente doa amor para as pessoas fragilizadas no momento que elas mais precisam. E isso volta para a gente. Então, eu acho que cada um tem que achar o seu aonde você encaixa melhor, sabe? Aonde você quer se comprometer. E é uma coisa tão incrível, assim, falando de como que você chega lá, a gente tem uma ajuda lá do céu, sabe? Ela vai pondo a gente no caminho para onde você tem que ir.
José Alfredo.
Eu acho que é importante só a gente resgatar que esses os objetivos do desenvolvimento do milênio já se transformaram esse ano nos objetivos do desenvolvimento sustentável, que passaram para 17 objetivos, né? Quando a gente fala de voluntariado, acho que é importante a gente pensar não numa questão de qual causa que é mais importante para impactar, mas é que voluntariado, a gente entender voluntariado, ele é meio. É uma atitude tua como um cidadão, né? Então, eu sempre busco enfatizar o seguinte: já se deram conta qual que é o impacto transformador de cada um de nós quando faz uma atividade voluntária para uma causa social? Todo mundo sabe que a gente se transforma como pessoa, como ser humano. Mas é muito mais importante eu olhar qual é o meu impacto que eu estou causando naquela causa. Então, quando eu vou lá no GRAAC e vou exercer uma atividade voluntária, com certeza aquela pessoa que está sendo beneficiada, a própria instituição, ela está tendo um impacto. Então, o voluntariado, ele tem uma força transformadora. Então, a gente tem que ter essa consciência, entendeu? Então, assim, não me importa qual causa se eu vou combate à fome, atender portadores de necessidades especiais, vou trabalhar com idosos, vou trabalhar com crianças. O importante é você exercer esse ato de cidadania. Então, é isso que eu sempre prego.
Daniel.
Bom, acho que uma sinergia que houve quando eles passaram dos ADMs, que são os objetivos do milênio, para os ODSs, foi a manutenção do último objetivo, que é o de parcerias e de relações entre as pessoas. E eu acho que isso se conecta com o voluntariado como um todo. Então, quando a gente faz um trabalho voluntário, normalmente a gente está fazendo uma parceria com o público atendido, com uma ONG, seja com o governo e com outras pessoas. E quando você faz isso, você tem o que a Meire falou um pouco, que é o ganha-ganha, que você está fazendo um voluntariado de troca, você está aprendendo e contribuindo, está ensinando e se desenvolvendo, e é isso que a gente acredita no voluntariado, seja na causa que mais te toca, mas faça aquilo para aprender também.
Correto, você está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor. E agora vamos ouvir a ONU News, a nossa parceira de conteúdo, com a reportagem Dia Internacional destaca a contribuição de voluntários na redução da desigualdade no mundo. Daniela Gross, de Nova York, tem as informações.
Este ano, o Dia Internacional do Voluntário, marcado em 5 de dezembro, destaca os voluntários que contribuem para a inclusão e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10, reduzindo a desigualdade dentro e entre os países. De acordo com a ONU, todos os dias, cerca de 1 bilhão de voluntários fazem a diferença para as pessoas e comunidades onde vivem e trabalham. Eles criam laços sociais e dão voz a grupos marginalizados e vulneráveis. Em mensagem para o dia, o secretário-geral Antônio Guterres lembrou que a Agenda 2030 exige um mundo justo, equitativo, tolerante, aberto e socialmente inclusivo, no qual as necessidades dos mais vulneráveis sejam atendidas. Para ele, o voluntariado é um mecanismo poderoso para envolver as pessoas, especialmente as que são deixadas mais para trás no alcance dos objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O chefe da ONU enfatizou que quando as pessoas são voluntárias, elas se conectam com outras pessoas e promovem um senso de propósito. O tema da data este ano é Voluntário para um Futuro Inclusivo. O objetivo é passar a mensagem de que por meio do voluntariado as pessoas fazem contribuições significativas para sociedades mais inclusivas e igualitárias. Para Guterres, por ações voluntárias, as pessoas à margem podem se tornar mais incluídas nas sociedades. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Como nós podemos perceber nessa matéria da Daniela Gross, lá de Nova York, a importância do voluntariado não é só aqui no Brasil, ela é mundial, tanto que a ONU tem um trabalho muito forte nessa área. Nós vamos para um intervalo, mas antes dele, a Maria Fernanda tem um recado para vocês.
Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Já chegou várias perguntas, a gente vai para um breve intervalo, na volta a gente volta respondendo os convidados aqui a sua perguntinha. Aguarde.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastadamente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso vim propor um mutirão de amor pra que as barreiras.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando hoje sobre voluntariado com Merina Sá, do Hospital do Graac, José Alfredo Narras, da ONG Parceiros Voluntários, e Daniel Moraes, da Atados. Ao fundo estamos vindo Mutirão de Amor, um belo samba com duas grandes vozes, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. A música fala sobre solidariedade. Os dois grandes nomes da música brasileira falam sobre levar o amor ao próximo e sempre prezar o bem-estar geral.
Todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra si.
E por falar em solidariedade, vamos agora para a boa notícia da semana com o colunista Valdir Cimino. Qual a boa notícia da semana, Valdir?
A verdadeira governança para o desenvolvimento do terceiro setor consiste na união, cooperação e trabalho conjunto entre o Estado, a sociedade civil e o mercado. Cada cidadão que compõe qualquer um dos três setores tem a responsabilidade pessoal de colaborar com a sustentabilidade do planeta. Ou seja, cada cidadão imbuído do espírito voluntário passa a ser um ator da gestão pública e colaborador para soluções de problemas graves e emergenciais. O voluntariado sempre teve um papel de suma importância para a concretização do novo modelo, onde o profissionalismo da hora qualificada doada para causas sociais ganha valor e ajuda a desenvolver indicadores de transformação social. A efetividade desta contribuição requer investimento para o desenvolvimento de gestão e técnicas adequadas à capacitação e ensino continuado do voluntário. Lopes Quintais, estudioso sobre o trabalho voluntário, nos apresenta dois conceitos que dão forma e conteúdo. O resultado da hora doada reflete-se nos 3 Cs para a construção da gestão na melhoria da saúde, educação, cultura, esporte, entre outras áreas. É na consciência que nos provoca a entender de causas sociais. E é aí que beneficiários e voluntários têm a oportunidade de reconhecer e estabelecer o poder para mudanças e criação de políticas públicas. Já no compromisso, ao iniciar o trabalho voluntário, saiba que existem seres humanos e animais aguardando ansiosamente um encontro feliz e produtivo. E é aí que reside a solidariedade que gera a realização da excelência pessoal. Já na constância, vislumbramos a mudança dos indicadores sociais. É o voluntário melhorando o seu bem-estar e aprimorando a empatia. Então, seja voluntário e provoque a sua empresa na construção do voluntariado corporativo. Muito obrigado e até a próxima.
Nós tivemos aí o Valdir Cimino com a boa notícia da semana, e eu acho que é importante destacar na coluna dele os 3 Cs, né? A consciência, o compromisso e a constância. Meire, o que você acha desses 3 Cs? Tem algum que se sobressai mais? A consciência é o principal, porque a partir dela, com certeza, a pessoa vai gerar um compromisso e uma constância, ou não?
Eu acho que é uma junção dos 3, né? Porque o voluntário, ele é um profissional, como outro qualquer. Ele tem que cumprir, ele tem que ser totalmente profissional. Ele só não tem a remuneração financeira, mas a remuneração é infinitamente maior, porque ela é para a vida toda. Não é uma remuneração que você gasta, você acumula. É como se fosse um cofrinho, a gente vai acumulando coisas boas. Né? Vontade de ver as coisas de uma maneira diferente, aprender, até a dizer eu preciso de você. Porque as pessoas têm vergonha de falar eu preciso de você, mas a gente vê tanto quando elas estão num momento de fragilidade, de olhar com aquela humildade e falar eu preciso de você. E nós somos privilegiados de aprender isso, podendo ajudá-los, né? Então, e sentimentos de verdade. Hoje, para mim, o abraço, um beijo e um aperto de mão são reais. Eles não são aquele que você fala oi, tudo bem.
Perfeito. José, João Alfredo, o que você acha disso que a Miriam acabou de dizer? Essa coisa da pessoa, às vezes, ela precisa de ajuda, mas não sabe como fazer para pedir essa ajuda.
Eu acho que isso é uma grande desculpa de você não fazer uma atividade de voluntariado, porque a gente escuta muito, eu quero ajudar, mas não sei como. Eu sempre chamo a atenção o seguinte: se você abrir a porta da sua casa e você olhar no seu entorno, no seu bairro, na sua comunidade, eu tenho certeza que você vai encontrar uma organização social, ou uma causa, ou uma pessoa que está precisando de uma atividade voluntária. Então eu digo o seguinte: toda a ordem social ela é criada por nós. O agir ou não agir é o que vai definir a nossa sociedade. Então são escolhas que eu posso fazer. Eu posso chegar a ficar de braços cruzados e não fazer absolutamente nada. Mas eu posso sim partir para ação e fazer ações de transformação. Então é uma escolha. Não adianta você falar, eu preciso de um lugar, como é que eu faço? Gente, é só você abrir. Hoje, quando a gente anda nas ruas, você vê pessoas que precisam de um abraço, que precisam de um beijo. E as pessoas não fazem. É uma questão, de novo, de cidadania.
Certo. Daniel, e como fazer para incentivar que essa pessoa rompa essa barreira aí e comece a agir?
Eu acho que uma das maneiras é você ir convidando amigos. Então, muita gente já participa de alguma ação, mas muitas vezes essas pessoas ainda não comunicam que participam porque elas entendem que isso não é legal, não é... não tem a ver você convidar outras pessoas, mas quando a gente vai convidando outras pessoas, vai ativando essa rede, a rede de voluntariado vai crescendo, porque as pessoas realmente querem, como o José Alfredo falou, as pessoas querem atuar, querem ser voluntárias e às vezes só não sabem como começar. E aí pode ser via TADOS, pode ser via uma ONG perto da sua casa, você pode encontrar um trabalho voluntário que mais tem a ver com o seu perfil.
Perfeito. Fernanda, vamos para as perguntas, as opiniões, se tiver alguma também, vamos registrar aqui, dos nossos e das nossas ouvintes e internautas.
Ótimo. A Luzia Silva de Grajaú, muito obrigada, Luzia, pela sua pergunta. Como o voluntariado beneficia o próprio voluntário?
Acho que de uma certa forma foi respondida, mas alguém pode até sintetizar e retomar. Quem poderia? Zé Alfredo.
A primeira coisa que eu convido essa pessoa, ela vai entender quando ela praticar o voluntariado, né? Assim, é muito, a gente fala assim, voluntariado, a gente sempre escuta, eu achei que eu fosse dar muito mais, mas recebi muito mais. E você, com certeza, é a vivência do voluntariado que você vai entender o verdadeiro resultado. Mas o voluntariado, com certeza, te desenvolve competências. Quando a gente trabalha a questão da empatia, você se coloca no lugar do outro. Você se torna, com certeza, uma pessoa muito mais generosa. E quando eu falo de generosidade, eu não estou falando de questão de doação, não. Eu estou falando assim, de você participar. A gente tem que entender que ao você fazer um trabalho voluntário, você está fazendo parte do projeto de vida dessa pessoa que está recebendo o teu trabalho voluntário. Então, é muito mais que você fazer uma doação, você disponibilizar teu tempo, teu conhecimento. Você está fazendo parte do projeto de vida daquela criança, daquele adulto, daquele idoso que está recebendo a tua atividade voluntária. Então, a gente tem que entender isso. E por isso que é importante essa questão do voluntariado organizado, de você, sim, assumir aquilo que ele fala dos seus três Cs: consciência, compromisso e constância.
Perfeito. Maria Fernanda.
Isso eu acho até muito importante, eu já vou para a próxima pergunta aqui, mas eu queria, porque eu trabalhei como voluntária em várias instituições, e muitos voluntários, eu via que as pessoas chegavam lá e falavam, não, domingo meu time joga, não dá para ser voluntário de domingo. Ah, do sábado de manhã, poxa, mas eu saio de sexta-feira, eu tenho faculdade. Eu lembro que eu comecei num abrigo de crianças vítimas de violência, e acho que a gente começou em 10 e no final só tinha eu de sábado de manhã lá, porque eu acho esses compromissos, se você quer ser voluntário no tempo, quando não tiver nada para fazer, daí eu vou ajudar o próximo. Eu acho essa conscientização de, então você não tá doando realmente o seu tempo, é assim, é quando você não tem nada para fazer. E eu assim, eu vi aquilo absurdo, a pessoa falava com naturalidade, domingo nem pensar, meu time joga 4 horas, eu não vou perder isso. Então eu queria saber dessa conscientização, se vocês já viram pessoas, já se depararam aí com isso, e qual a conscientização que tem que ter o voluntário?
O voluntário, ele tem que ter o compromisso. Como o Valdir falou, o compromisso é a questão que você está apontando. E muitas vezes faz parte da organização trabalhar esse compromisso com o voluntário. Ela fazer um processo, o GRAC, por exemplo, faz muito bem, um treinamento em que você alinha com o voluntário quais são os trabalhos que eles vão fazer, como que é o processo seletivo para ele realmente estar comprometido e aí ele realmente participar daquela ação de acordo com a disponibilidade dele, o que ele pode realmente fazer e se doar. E sabendo que ele vai aprender um pouco daquilo que a gente trabalhou aqui hoje, que ele vai ter essa troca, aprender, se transformar também.
Perfeito.
O Lucas Ferreira, da Brasilândia. Obrigada, Lucas, por sua pergunta. Como um indivíduo que quer ser voluntário descobre a sua causa?
Bom, acho que pode ser interessante eu responder essa pergunta. A gente está com uma parceria super legal com o IDES. Eles criaram um site que chama descubrasuacausa.net.br. Legal. E acho que eu recomendo para o Lucas entrar lá e responder algumas perguntas que vai falar um pouco do perfil que o Lucas tem, ou que qualquer pessoa tem. E depois desse perfil você vai ser direcionado para causas doatados, para causas para você fazer uma doação financeira ou para você conhecer uma organização social. Então eu recomendo você entrar no descubrasuacausa.net.br.
Mais questões dos nossos internautas, nossos ouvintes?
Sim, João Rocha de Osasco. Essa é uma boa pergunta. Como diferenciar as funções em que é melhor se ter um voluntário ou um profissional em uma organização do terceiro setor?
E aí, Mei?
Obrigada, João.
Você que é uma área que precisa ter profissionais altamente especializados, né?
Exatamente.
Lá no Hospital do GRAC.
Lá no GRAC a gente tem 24 setores que a pessoa escolhe fazendo primeiro uma visita monitorada. Você quer ser voluntário do GRAC, você marca uma visita monitorada, vai conhecer a instituição e ver aonde você se encaixa. Nós temos setores que lidam diretamente com o paciente, que é o setor da assistência. tem um outro setor que é apoia os profissionais. Ele não é um profissional, mas ele apoia o profissional. Por exemplo, vai trabalhar na farmácia, então ele vai ajudar a unitarizar um medicamento e vai levar até o paciente. Temos a sustentabilidade através de bazar, de eventos e campanhas, também pode ajudar. Ou lidar com o público externo, que recebe doações. Então, tem o voluntário que quer ser voluntário, ele descobre dentro da própria instituição o que ele quer fazer. Porque nem sempre ele fala assim, não, eu não quero ficar perto da criancinha, coitadinha. A nossa criança não é coitadinha. Eles são muito felizes, quem conhece o GRAAC, a gente... mostra a vida para eles.
Eu conheço, é uma lição. Chamo o pessoal aí que está assistindo para conhecer também o GRAAC. É uma lição de vida.
É o maior prazer. É só marcar uma visita que vocês vão ficar apaixonados. Vocês vão até mudar de nome. O meu hoje é Meire do GRAAC.
Isso que é importante, né? Há espaço para desempenhar qualquer função, né? Seja aquela mais especializada, se você é um médico, um psicólogo, um enfermeiro, e mesmo as pessoas que não têm uma especialização nessa área da saúde, pode estar trabalhando em outras áreas, e se não for no GRAAC, tem uma série de outras instituições. Nós temos muitas questões, a gente vai abordar na segunda parte, na terceira parte do programa, melhor dizendo, nós estamos finalizando a segunda, mas antes disso, a Fernanda tem um recado para vocês.
Acompanhe também nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 Vivo Fibra e 186 Vivo. E pela NGT, quinta-feira ao meio-dia, canal 48 São Paulo e canal 45 no Rio de Janeiro. A gente vai para um breve intervalo, já a gente volta com as perguntinhas dos internautas e ouvintes. Aguarde.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. Para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastadamente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso vem propor um mutirão de amor.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre voluntariado com Meire Nassar, do Hospital do GRAAC, José Alfredo Narras, da ONG Parceiros Voluntários, e Daniel Moraes, da Atados. E agora vamos para o Falando em Cultura Especial.
Falando em Cultura.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Breve lapso del tiempo,
Hoje, falando em cultura em geral, vai às terças-feiras, mas hoje eu tenho um falando em cultura especial, né? Vou dar uma licença aqui que o Observatório Terceiro Setor me deu de divulgar o lançamento do meu livro, que será amanhã, a partir das 7 horas da noite, na Patuscada, que fica na Luiz Murá, número 40. Lá eu estarei recebendo todos e todas que quiserem lá bater um papo comigo. Eu autografarei um livro que chama-se Babilônia Blues, Relatos Delirantes. São contos que tratam do mundo que nós estamos vivendo hoje, esse mundo caótico, com todas as suas taras, todas as suas neuras, todas as suas esquizofrenias, enfim. É, esse mundo que nós estamos vivendo, que precisaria ser reformado, ele de uma certa forma passa por essas páginas dessa Babilônia Blues em seus relatos delirantes. Amanhã, no Patuscada, a rua Luiz Murá, número 40, na Vila Mariana, a partir das 7 da noite.
Se na porta, novas vidas.
Maria Fernanda, vamos aqui voltar para a questão do voluntariado, as questões e as opiniões dos nossos e das nossas internautas e ouvintes.
Muito importante sua leitura, a leitura do livro, hein, gente? Não percam amanhã.
Isso, a partir das 7.
A partir das 7, todos lá. Eu quero agradecer a primeira audiência de São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Ceará, Espírito Santo, Piauí, Bahia. Muito obrigada pela audiência. Se eu não falei seu estado, escreve aqui que eu falo, porque a produção vai me atualizando a todo momento, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Como voluntariado, pergunta da Nina Santos de Alagoas, como voluntariado colabora para a construção de uma sociedade mais saudável? É algo que devemos estimular desde cedo com as crianças?
José Alfredo.
Sim, aquilo que eu estava comentando no início do programa, né? Hoje a Parceiros, ela tem trabalhado muito forte uma tecnologia que a gente chama Tribos nas Trilhas da Cidadania, em que a gente fomenta justamente esse voluntariado nas crianças a partir de 6 anos de idade. É nesse momento que você está colocando essa semente nessas crianças, entendeu? Assim, e quando você experimenta e você traz isso para a sua vida, isso vai aparecer na frente. Então você, eu falo que a tua chance de sucesso, de que continue fazendo trabalho voluntário, depois que você sensibilizou, ela continua. Então esse programa que a gente desenvolve, a gente tem a felicidade hoje que ele está acontecendo praticamente em todo o território nacional. E a gente já trabalhou com mais de 150 mil crianças e jovens que já passaram por essa tecnologia social. De realmente pensar em problemas que sejam, inclusive dentro da sua escola, e fazer o trabalho voluntário pensando, beneficiando a tua própria escola. Então, assim, pensando em questões de bullying, de empatia, criando uma horta comunitária para a sua escola, beneficiando a sua própria comunidade. E é isso, então... O voluntariado é importante a gente entender que o voluntariado ele é meio de você fazer diversas ações. Você não precisa efetivamente fazer numa organização social, mas você pode fazer um trabalho voluntário juntando o teu time e teu grupo, como o Daniel estava falando, e fazer, poxa, vamos cuidar dessa praça que está aqui no nosso entorno. Você está beneficiando a você mesmo, você e a sua comunidade. Então, quando a gente trabalha isso com as crianças, é muito interessante o fato delas compartilharem o lanche. Já é uma atividade que elas estão se dispondo de fazer, isso muda a cabeça, isso eu falei, isso muda a cultura.
Perfeito. Daniel, eu vejo que você aqui da mesa é o mais jovem aqui. Você iniciou quando criança também o voluntariado?
Olha, eu não comecei como criança e eu comecei o Atados justamente porque a gente não sabia muito como se engajar numa causa social. Ainda não era claro pra gente como começar um trabalho voluntário, onde pesquisar. A gente conhecia pouquíssimas ONGs da internet. E hoje a gente vê que tem uma variedade muito grande de causas, de organizações, de pessoas que começaram um trabalho voluntário, uma organização que se formalizou, mas que às vezes não tem recursos para comunicar, para engajar outras pessoas. E o que a gente tenta fazer na Atados é justamente isso, buscar organizações, contar essas histórias das ONGs para as pessoas poderem ser voluntárias nas mais diversas causas perto da sua casa também.
Perfeito. Meire, com quantos anos os voluntários podem participar lá no GRAAC, no Hospital do GRAAC?
A partir de 21 anos. Ele faz a visita monitorada, ele passa por um recrutamento, onde vão ser expostos para ele todas as normas, as regras para trabalhar como voluntário, a seriedade, né, dessa função. E aí ele passa por um estágio de 3 meses, ele é avaliado pelo coordenador e por um colega que está trabalhando com ele antes de se efetivar. Então, ele, quando ele é efetivado, ele tem que ter consciência que é aquilo realmente, que ele se encontrou na causa, porque a gente não está lá para ajudar, a gente está lá para fazer a diferença.
Perfeito. E há pessoas que foram, digamos, pacientes do GRAAC e hoje são voluntários?
Muitos. Você sabe que eles são tão envolvidos com o voluntariado, eles se sentem tão à vontade, que muitos são voluntários, outros são funcionários e muitos estão estudando para medicina, porque a gente tem na área da saúde, porque é aonde eles querem ajudar. Eles se sentiram tão ajudados e tão, sabe assim, acolhidos, que eles fazem isso. O futuro deles, eles só se enxergam assim. E a gente tem contato com pacientes. Outro dia eu recebi uma mensagem no Facebook de um paciente que me achou desde... Ele foi paciente em 99. Nossa. Era um menino simples, me mandou uma mensagem, sabe, Meire do céu. Ele começa assim, te achei no Face. Você... Aí ele me conta uma história, eu quase morri, chorei muito quando eu estava lendo. E ele me contou que eu tinha feito a diferença na vida dele, no tratamento. Hoje ele é advogado.
Uau.
Aí me convidou para almoçar, olha que chique.
Que lindo.
Né? Então é uma outra, a gente tem, eles não esquecem da gente. Porque nossa,
a prova que o trabalho deu certo, não é mesmo?
Exatamente.
Maria Fernanda.
É uma verdadeira corrente do bem, né? Você faz o bem para uma pessoa, ela faz o bem para outra e vai passando tanto com o ruim, né? Como o bem. Tem a corrente do mal, que você faz o mal. É, tem até um filme, né? De um menininho que chama Corrente do Bem. Lindo. Até recomendo assistir. Isso é ótimo. Você faz o bem, as pessoas que você fez o bem vão fazendo o bem para outras pessoas, que elas vão fazer o bem para outras pessoas. Por isso que é muito bom o trabalho.
Sim.
Muito importante esse trabalho do voluntariado. O Diego Henrique aqui pelo Facebook, obrigada, Diego, pela pergunta. Algumas empresas têm programas de incentivos a seus funcionários a serem voluntários. Esse é um caminho ou o ideal seria partir da própria pessoa?
Uma pesquisa do Ibope que saiu esse ano, ela fala o seguinte: 90% das pessoas que praticam voluntariado, elas não vão sozinhas. Elas utilizam de alguma forma alguma instituição para praticá-lo. E neste caso, entram as empresas. As empresas, e é o que a gente também tem trabalhado muito fortemente junto a elas, elas têm um papel fundamental nesse processo de mobilização, fomento e engajamento do voluntariado. Porque você pensa o seguinte: uma empresa que tenha seus 2 mil colaboradores ou que tenha 100 colaboradores, se isso entra dentro da cultura de uma empresa, de levar ações de prática do voluntariado para beneficiar a sua comunidade, o seu entorno, porque também a empresa precisa entender que ela precisa fortalecer cada vez mais o relacionamento dela com as suas comunidades, o potencial que essa empresa tem é enorme de potencializar e de mobilizar outras pessoas para praticar. Então, sim, é um grande caminho. Inclusive, hoje, a Parceiros, inclusive, auxilia essas empresas a pensar de uma outra forma e a pensar, sim, em trabalhar. Porque aquilo que a gente diz é o seguinte: uma empresa, ela é importante, ela é impactante porque ela impacta, mas ela também incomoda. Muitas vezes tem empresas que incomodam as suas comunidades, que depende de transporte, então você estrutura todo um fluxo. E uma empresa, ela tem que trabalhar esse relacionamento dela com a comunidade. O voluntariado pode ser uma forma. Não existe, gente, empresa rica em comunidade pobre. A gente tem que entender, os empresários têm que entender isso. Não adianta eu pensar numa empresa só em ganhar, 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 sem pensar na comunidade. Quando você traz o voluntariado para dentro da empresa, você trabalha tanto, vira uma relação de ganha-ganha. A empresa ganha, a comunidade ganha, os seus colaboradores ganham, todos saem ganhando dessa relação.
Eu acho isso fundamental que você disse. Não existe empresa rica em comunidade pobre, né? E a gente tem um exemplo muito bom do que está acontecendo hoje no Chile, né? Onde empresas que concentraram demais o seu capital na formação econômica do país e agora se vem tendo que enfrentar uma série de problemas porque a desigualdade é brutal. precisamos olhar o que acontece no Chile para não repetir os mesmos erros aqui no Brasil.
É justamente isso.
A Flávia Martins...
Acho que o Daniel gostaria de complementar.
Com certeza.
E é interessante olhar o lado da empresa também. O quanto pode ser benéfico para a empresa quando ela se engaja num trabalho voluntário com seus funcionários, o quanto aumenta a retenção dos funcionários, o quanto os funcionários enxergam a empresa como um meio de atuar socialmente. E o quanto eles se conectam entre si, criando um ambiente muito mais saudável para trabalhar. Então, essas ações com empresas são muito importantes para fomentar tudo isso e aumenta a cultura do voluntariado no Brasil. Então...
E as empresas cumprem uma coisa que é fundamental, o seu papel social. Isso. Fernanda.
Com certeza. A Flávia Martins, de Ribeirão Preto. Obrigada, Flávia.
Ribeirão Preto. Onde nós temos o programa lá da Rádio USP,
né? Assistindo, né, Flávia? O que mais sensibilizou no trabalho de vocês? Eu acho que ela quer dizer assim, uma historinha igual...
Então vamos lá, vamos começar pela Meire. Que a Meire, né?
Quando me convidaram para ser voluntária, que foi o Dr. Sérgio, há 28 anos atrás, eu nem sabia o que fazer uma voluntária. Mas como eu não sei falar não até hoje, que é um defeito talvez, eu fui e o que eu fazia? Limpava vômito, dava comida na boca das crianças, contava história e já estava me achando a voluntária. Até que uma criança, o Dr. Sérgio falou que esse menininho chamado William, que eu já estava super ligada a ele, ia amputar a perna porque ele estava com tumor ósseo. Eu fiquei indignada. Quando ele entrou no GRAC, sem a perna, era uma casinha naquela época, a gente começou com uma casa bem pequenininha. Quando eu vi ele entrando, eu virei de costas e falei, Senhor, o que que eu faço? Eu abraço? Eu choro? Eu carrego no colo? Eu literalmente estava chorando. E falei, isso não é para mim. Nunca mais eu volto nesse lugar. Acabou. E ele vinha vindo, eu de costas, e escutava aquela muleta chegando perto de mim, aquele toque-toque, eu tremia, falava, Senhor, o que que eu faço? Ele me cutucou e falou assim, oi, tia Meire, você já dançou com uma perna só?
Oh,
eu falei, hã? Ele falou, o maior legal, quer que eu te ensine?
Que isso.
Então pensa, gente, ele não tinha mais dor. Ele não tinha perdido a perna, ele tinha perdido a doença. Ele tinha uma vida pela frente. E às vezes a gente não enxerga esse lado da vida que as crianças nos ensinam. O adulto, quando tem um problema, ele pensa nele de manhã, de tarde, de noite, ele perde o sono e isso significa que ele está dando comidinha para o problema dele, o problema está crescendo e as crianças têm o poder de tirar isso da frente. E isso a gente aprende muito. Inclusive os funcionários que entram para trabalhar no GRAC, eles aprendem a ver isso de uma maneira, porque nós, voluntários e os outros profissionais, a gente vai trocando experiências. Então, é o que ele falou, o reflexo que dá de um funcionário que sabe o que é voluntariado, beneficia, inclusive, o colega de trabalho.
Daniel.
Gostei muito da história, Meire, parabéns. Bom, quando a gente começou o Atados, eu trabalhava no mercado financeiro e a gente teve essa ideia de começar. E eu comecei a visitar um monte de organizações que elas me contavam as histórias. Então, igual a história da Meire, que me deixa muito sensibilizado, eu comecei a escutar um monte de histórias com crianças, com pessoas em situação de rua, com refugiados. E aí teve um momento que foi depois de visitar algumas ONGs ligadas à causa dos refugiados que eu resolvi sair do trabalho e me focar só no Atados. Depois a gente desenvolveu uma série de programas com refugiados, um curso de idiomas em que refugiados são os professores.
Legal.
E foi aí que eu me sensibilizei, mas só escutando as histórias, porque as ONGs têm muitas histórias, o voluntariado tem muita história e eu gosto muito disso.
José Alfredo.
Estou aqui fazendo uma reflexão, né? A tua história é bárbara, assim, acho que é imbatível. Assim, mas eu também vim de uma história de trabalhar em mercado. Eu era executivo da Ambev e acabei, num momento da minha vida, rompendo esse processo e fui fazer um trabalho voluntário. E eu fui fazer um trabalho voluntário na Parceiros Voluntários. Eu fui ser um voluntário. E aí que eu já sou superintendente. E aí o que mais me sensibilizou, o que mais me toca no final é aquilo mesmo, eu vou olhar para dentro, para mim, né? Assim, desse desenvolvimento da gente como ser humano. A gente começa a se enxergar de uma outra forma. Até que eu falo que, num cara extremamente pragmático, eu sempre um cara extremamente chorão. Então hoje, assim, eu sou um cara extremamente emotivo. Eu sou um cara que olha as coisas de uma outra forma. Essa questão do olhar com o outro, essa coisa de pensar realmente nessa coisa da empatia, sabe? Então, assim, o que mais eu fico, eu me olho assim, que me toca realmente assim, putz, como é que um cara que era tão pragmático, que não chorava, que era um cara extremamente assim, de financeiro, um cara hoje se transformou num cara chorão, um cara extremamente emotivo, um cara extremamente emocional, um cara que tá ali, quer mudar e acredito que a gente pode mudar, sabe? A gente pode mudar, sim, essa realidade. A gente pode, sim, mudar essa sociedade. A gente pode. Então, sim, é isso que mais me
perfeito. Importa. Falando em mudança, eu quero falar aqui também da campanha permanente do Observatório Terceiro Setor. Nós estamos com a campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos. E essa é uma campanha de transformação. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Isso é fundamental. A gente não pode viver esse fla-flu, como se dizia quando eu era garoto, né? Da sociedade brasileira. Nós precisamos pensar de uma maneira diferente, entender as diferenças e saber conviver com elas. Para participar dessa campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos, do Observatório Terceiro Setor, basta você compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. E nós já estamos caminhando para o final do nosso programa.
Infelizmente.
Fernanda, como sempre, poxa, você é uma boa jornalista, terá que... claro, você...
Poxa,
de terça-feira sou eu que estou nesse papel aí com o Joel aqui. Ó. Hoje é você que vai sintetizar as questões dos nossos internautas e ouvintes.
Me emocionou muito ouvir, eu lembrei de uma história, vou contar rapidamente, inclusive nesse abrigo que eu era voluntária de crianças que sofriam maus tratos, quando eu cheguei também, eu ia trocar a roupa das crianças, eu ficava com as crianças de 0 a 3 anos, daí eu via umas marcas nas costas, eu falava, mas o que, que é isso? Ah, o pai apagava cigarro nas costas.
Nossa.
Uma criança ela estava com gesso nos dois bracinhos, devia ter uns 9 meses, mas ela tinha quase 2 anos, porque era, os pais jogavam lá na parede. Daí eu falei, não, isso não é para mim, eu não vou conseguir, gente, eu não vou conseguir. Daí quando os bebês vinham e abraçavam, veio uma menininha, mas tia, quando você volta? Eu falei, não, eu tenho que voltar. E teve um dia, o Igor... agora ele está lá na Alemanha, graças a Deus foi adotado por um casal de alemães, ele foi abandonado na porta do abrigo. E nem que ninguém queria ele, porque ele tinha vários problemas de saúde. Então ele sempre falava, não, ninguém me quer. Eu fui lá no juízo, ninguém quis me adotar, tia. E aquilo balançava meu coração. E teve um de quando ele conseguiu os pais, ele falou, tia, você não sabe. Agora eu vou ter um pai e uma mãe. Agora eu vou ter uma casa. Daí eu já comecei a chorar. Ele disse, tia, por que, que você está triste? Eu falei, não, a tia está chorando de felicidade, meu amor. Que máximo. E aí eu estou emocionada. Até de falar da história, eu fico emocionada. E depois de 6 meses, mandaram as fotos. Ele já estava falando alemão. Ele já estava na neve, brincando. E assim, e transformou. Aquelas crianças me transformaram mesmo, como vocês estavam falando. É muito bonito. Eu acho que quem puder ser voluntário, gente, é uma transformação de vida. E voltando agora aqui a Carrasco, né? Muito obrigada pelas perguntas. Vou resumir, vou já agradecendo São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Pará, Roraima, Ceará, Bahia, Espírito Santo e Piauí. Muito obrigada pela participação, pela audiência. Bom, são várias perguntas. Eu vou pegar do Paulo André de Cotia. Muito obrigada às pessoas que participaram. Terça-feira tem mais observatório. Existe relação entre voluntariado e a desigualdade? Você só pode ajudar quando tem excesso?
Então, um minuto para cada um, infelizmente. Daniel.
Eu acho que o voluntariado ele é um meio de você também trazer uma visão de mundo diferente. Então, quando vocês estão fazendo a campanha de direitos humanos, quando você faz um trabalho voluntário, como você estava falando antes da gente começar, em um presídio, você acaba tendo uma visão de mundo para um problema social que quando você ouve só pela televisão, pelas mídias tradicionais, você não tem essa visão, porque ela não é uma visão vivida. E o trabalho voluntário é um meio de você trazer um pouco mais essa visão para tentar atuar frente às desigualdades sociais. O trabalho voluntário não vai resolver os problemas sociais, mas ele pode ser um meio para melhorar um pouquinho e, ao mesmo tempo, mudar as pessoas que estão transformando uma realidade.
José Alfredo.
Eu entendo, novamente, que voluntariado ele é um meio de você diminuir as desigualdades sociais. O voluntariado, ele tem um grande impacto na sociedade, um grande impacto na comunidade. Então, da forma como o Daniel disse, sim, é uma forma de você ter contato, mas sim, também é uma forma de você diminuir, sim, as desigualdades sociais. Tá? Então, tanto é por isso que ele sempre permeia todas as ações quando a gente fala dos ODSs, né? Assim, o voluntariado, ele é meio, sim, e ele pode diminuir essas desigualdades sociais.
Meire.
O voluntariado é... Eu já falo tanto de sentimento, de enriquecimento e doação de afeto, de amor. O impacto que causa na vida de uma pessoa quando alguém tem um olhar afetivo e é de graça. Todo mundo tem isso dentro de você. Então, eu acho que a pessoa, quando se dispõe a querer fazer um trabalho voluntário, ele tem que se doar por inteiro. Né? Então, você doa aquilo que você recebe de graça. E você consegue transformar a vida de uma pessoa.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Meire Nassar, representante do voluntariado do Hospital do Graac. José Alfredo Narra, superintendente da ONG Parceiros Voluntários. E Daniel Moraes, fundador da plataforma digital de voluntariado Atados. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Coordenação técnica Sérgio Souza, trabalhos técnicos Fabiano Souza. Na próxima terça-feira, às 14 horas, o Observatório Terceiro Setor irá abordar um tema importantíssimo, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral, afastar da mente todo o mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso eu vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e sejam pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis. É o que convém pra gente ser feliz. Oi, cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.